Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Tecnicom. Este é um novo quadro do nosso programa, o Viva Tecnicom. Aqui, o objetivo é falarmos sobre cultura, pessoas, processos e as experiências dos colaboradores que fazem parte do nosso time. A Tecnicom é uma empresa que cuida muito bem do bem-estar das pessoas e da felicidade de que cada um tem aqui. Para darmos início a esse bate-papo, convidamos a Stephanie. Ela faz parte da equipe de experiência do colaborador e participa ativamente das conquistas que essa área alcança.
Oi, gente! Meu nome é Stephanie e eu sou responsável pela área de Employee Experience aqui na Tecnicom. Eu acho que para eu conseguir explicar um pouquinho para vocês um pouco do meu trabalho que eu desempenho aqui dentro hoje, eu preciso começar falando de mim, né? Eu desde sempre gostei da área de comunicação e por isso que eu escolhi cursar Relações Públicas na faculdade. E com o passar do tempo, eu percebi que trabalhar com pessoas era o que eu realmente gostava. Por isso, eu fui caminhando nesse sentido, me especializei em psicologia organizacional e logo depois já engatei o MBA de gestão de projetos. Afinal, diferente do que a maioria das pessoas pensam, trabalhar com pessoas também é trabalhar com números. A área de Employee Experience, ela ainda é relativamente nova. Então, é bem legal estar aqui com vocês hoje, dividindo um pouquinho, né, do que eu faço para ouvir cada vez menos o questionamento do tá, mas o que é Employee Experience?
Legal! Então, Sté, para introduzirmos ao nosso assunto principal, você pode explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que é a experiência do colaborador na prática?
Então, basicamente, o Employee Experience, ele é um conjunto de experiências que os colaboradores vivenciam dentro da empresa, incluindo processos, sentimentos, aprendizados, comportamentos. A área, ela é responsável por cuidar de toda a jornada do profissional, desde o recrutamento, de como a pessoa se sente no primeiro contato com a empresa, até um possível processo de desligamento e alumni, que seria basicamente o contato que o profissional tem até depois da saída dele. Resumindo, o EX ele é um processo de muito estudo, muita pesquisa, que cria estratégias de ação para melhorar o clima e transformar a cultura da empresa. Tudo isso através da experiência dos colaboradores. Então, com isso, o ambiente ele se torna mais propício ao crescimento e desenvolvimento de pessoas, e, consequentemente, de resultado.
É, com certeza as empresas têm alguns objetivos quando elas buscam implementar a área de experiência do colaborador, né? Quais você acredita que sejam os principais?
Eu acho que antes de tudo é necessário entender que o EX é sim uma estratégia de melhorar a experiência, mas na minha visão ela também é cuidado, é empatia e se preocupar genuinamente com as pessoas. Então basicamente aqui na Tecnicom ela tem o objetivo de estabelecer uma cultura de confiança e de cuidado com os colaboradores. E a partir disso os retornos surgem de maneira orgânica. Com relação ao que as empresas procuram em si, eu pontuaria talvez um clima organizacional mais forte, um maior engajamento dos colaboradores, um ambiente propício para o crescimento, redução de rotatividade, aprimoramento do empoderamento do profissional e, é claro, um crescimento de receita depois. Em resumo, eu acredito que seria criar um ambiente legal para que as pessoas gostem de trabalhar, uma cultura saudável para que elas se desenvolvam e gerem lucro. E se a gente quiser seguir nessa linha de pensamento, entendendo que seguindo esses passos, o próximo passo seria o colaborador ser um propagador da marca. Além de tudo, vai gerar um bom branding para a empresa no final das contas. Eu, como consumidora, por exemplo, eu prefiro comprar e consumir de empresas que eu sei que valorizam suas pessoas, mas isso aí também é um assunto para outro momento.
Legal, Sté, eu concordo com você. Eu também sou uma pessoa que prefere consumir de empresas e serviços que cuidam de pessoas. E existe alguma forma do que a empresa sabe que está caminhando da forma correta dentro da área? Existe, por exemplo, algum tipo de indicador que auxilie esse processo?
Muita pesquisa. Quando a gente fala em mensurar experiência, a gente está falando em mensurar algo totalmente abstrato, né? Mas existem sim algumas estratégias e ferramentas que nos auxiliam nesse processo. A área de X ela tem uma métrica que a gente chama de IFT, que é o Índice de Felicidade do Trabalho. E esse índice ele é mensurado somente através de pesquisa. Então, vou dividir um exemplo com vocês aqui. Vocês já devem ter escutado falar sobre a pesquisa de NPS, que basicamente serve para medir satisfação de clientes. Mas ela também é utilizada internamente, e a gente chama ela de ENPS, que é Employee Net Promoter Score. E ela é composta basicamente por uma pergunta. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa como um bom local de trabalho? A partir dessa resposta, a gente consegue dividir os colaboradores em três grupos. De promotores, neutros e detratores. Os que responderam de 9 a 10 são os promotores, então eles são os colaboradores que estão satisfeitos e eles favorecem inclusive o EVP da empresa, que seria o Employee Value Proposition, basicamente também a proposta de valor do emprego. Então, o que a empresa está oferecendo em troca do trabalho e dedicação das pessoas e como essas pessoas propagam isso externamente. Os colaboradores considerados como neutros são aqueles que respondem à pergunta entre 7 e 8. Eles não auxiliam na promoção da marca, mas eles também não prejudicam. E esses são os colaboradores que a gente realmente tem que fazer um trabalho um pouquinho maior para ver o que a gente pode fazer para melhorar a experiência deles no dia a dia. Já os que respondem à pesquisa entre notas de 0 e 6, eles são considerados detratores. São aqueles que estão insatisfeitos e podem gerar ou afetar uma reputação negativa para a empresa. Eles, inclusive, estão pensando talvez em sair da empresa. Então aí também é feito todo um estudo para ver até que certo ponto eles estão alinhados com cultura e com a ideia da empresa e por aí vai. Após esse levantamento, a gente faz um cálculo, né, desse NPS. E esse cálculo, ele gera alguns resultados. E dentro dessa escala de resultado, a gente consegue medir se as pessoas realmente merecem atenção, né, se elas estão consideradas como bons colaboradores ou se elas são colaboradores de excelência. Então, é uma maneira da gente medir aí como os colaboradores estão interferindo e estão satisfeitos com a empresa. A gente participa também das pesquisas do GPTW. Elas avaliam e reconhecem empresas que constroem uma cultura de confiança para os colaboradores. As edições acontecem todos os anos e a gente participa de alguns rankings. Funciona da seguinte maneira: o nosso time ele é convidado a responder diversas perguntas, de forma anônima, claro, para que a gente consiga mensurar a satisfação deles. Isso é calculado totalmente pelo GPTW e a gente só recebe as informações com gráficos, estudos, para que a gente consiga avaliar as nossas ações depois. E, inclusive, recentemente a gente recebeu o resultado de 2 rankings do Rio Grande do Sul, que a gente ficou em primeiro lugar na nossa categoria de médias empresas e em segundo lugar a nível nacional.
Esté, realmente, inclusive eu queria te parabenizar pelas premiações que a gente recebeu nessa semana passada. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que impacta muito esse prêmio e a área de experiência do colaborador da Tecnicom está desenvolvendo um trabalho incrível, então meus parabéns. Retornando sobre experiência do colaborador, eu gostaria de saber se a gente consegue afirmar se existe um retorno financeiro por trás desse departamento. E se existe, quais seriam esses tipos de retorno?
Legal, eu gosto muito da frase que pessoas motivadas produzem mais. Então, vários estudos já indicam que empresas que investem em employee experience têm basicamente o dobro do retorno de vendas em comparação com empresas que não investem. Partimos por aí. O conceito de experiência do funcionário vem ganhando muito espaço nas empresas. Isso porque os registros emocionais têm efeitos muito fortes sobre o retorno de produtividade das pessoas. Então, é um diferencial muito estratégico avaliar a relação empresa-colaborador a partir do referencial racional, sim, mas do emocional também. Então, saber entender o que cada colaborador espera e como é possível criar uma emoção positiva para ele naquele determinado momento gera motivação e, consequentemente, dinheiro no final das contas. Quando a gente soma produtividade aprimorada, um bom atendimento ao cliente, uma boa atração de talentos e a redução do turnover, não é difícil ver como investimento em employee experience gera retornos sólidos. Quando você olha para o investimento isolado da experiência do colaborador, realmente, é um montante bem significativo. Mas os retornos que vêm com ele são inegáveis.
Já que estamos falando em lucro, podemos afirmar que a área de experiência do colaborador impacta diretamente no crescimento de um negócio? Por trás desse questionamento, quais crescimentos uma empresa pode conseguir ao ter uma área de experiência do colaborador bem estruturada?
Vamos a mais uma frase pronta que eu uso sempre. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. E eu acho que esse é o segredo da experiência do colaborador. Quanto mais a gente investe nas nossas pessoas, fazendo com que elas estejam felizes, mais isso vai refletir no nosso resultado. Então, pessoas que têm um bom ambiente de trabalho, elas são reconhecidas e são vistas e, consequentemente, elas vão ter mais vontade de entregar um bom resultado. Então, os atendimentos ao cliente vão ser melhores, as metas batidas, colaboração entre times se desenvolve, as vendas voam, tudo é ação e reação. Quem se sente valorizado, valoriza. É o que eu falei antes sobre EVP. É a proposta de valor que você entrega para o seu funcionário para que o trabalho seja realizado. Com isso, os colaboradores ficam mais engajados nas atividades e ficam mais dispostos a dar o seu melhor para aumentar os resultados. Então, resumindo, nós como empresa só vamos conseguir levar para fora e oferecer para o nosso cliente o que a gente já tem aqui dentro. A gente costuma dizer que o nosso foco é do cliente, porque a gente trabalha todos os dias por ele. E a área de Employee Experience basicamente segue a mesma estratégia, só que focada no cliente interno. Então, a gente cuida das nossas pessoas para que eles possam cuidar do cliente com o mesmo entusiasmo. Se você quer gerar movimento, dê significado para as pessoas. É basicamente isso que a gente faz.
Realmente, eu vivo isso na prática. Vendo como a experiência do colaborador foi se evoluindo com o tempo dentro da Tecnicom, hoje a equipe de marketing, a qual faço parte e lidero, com certeza tem pessoas muito mais interessadas, entusiasmadas e que estão muito mais prontas a realmente fazerem um trabalho bem feito. Faz muito sentido tudo isso. Até agora, levantando um pouco uma visão de quem não entende tanto sobre a experiência do colaborador, tenho certeza que as pessoas podem confundir um pouco a área de recursos humanos com a área de EX. Mas, efetivamente, Sté, quais são as atribuições diárias para essa área?
Isso realmente acontece bastante. E eu não digo que está 100% errado, tá? Mas as pessoas ainda têm aquela imagem ultrapassada do RH, que era responsável só por questões trabalhistas, burocráticas e por fazer a ponte colaborador-empresa. Hoje, o RH ele já vem se transformando. Tanto é que a gente já fala bastante do RH 4.0, que é uma relação mais humana e está cada vez mais próxima do EX. Mas se eu fosse distinguir, eu pontuaria que a área de Employee Experience ela é muito mais abrangente. Hoje a gente considera comunicação interna, endomarketing, cultura, eventos, desenvolvimento humano e até mesmo recrutamento e seleção como experiência. Muitas vezes o RH ele está atrelado inclusive ao EX, afinal de contas envolve benefícios, necessidade dos colaboradores, que também está englobado na experiência final dele. No final das contas, as pessoas realmente têm essa ideia de que o RH é uma questão mais burocrática, assim. Mas é basicamente um nome que muda de uma área para outra e a questão da abrangência mesmo.
Realmente, são muitas atribuições voltadas à experiência do colaborador. E até após conversarmos sobre tudo isso, tudo que se passa dentro da área, quais são os seus maiores desafios? Quais são os maiores desafios que você, a equipe e até a empresa passam?
Com certeza, o primeiro deles é a distância física. Hoje a gente trabalha em 4 cidades e um dos nossos objetivos é sempre levar, se não a mesma experiência, uma experiência bem parecida para todos os colaboradores, independente de onde eles estejam. É um pouquinho complicado quando a gente pensa na área de endomarketing e eventos, porque cada uma das cidades tem pessoas com modelos de trabalho diferentes, então home office, presencial, anywhere office, e recursos físicos diferentes. Mas em todos os nossos projetos a gente já considera essas variantes para conseguir entregar uma experiência parecida. Eu acho que principalmente nessa fase de pandemia, onde estava todo mundo em casa, a gente aprendeu a se reinventar e criar estratégias online para tudo. O engajamento, eu te digo também que é um ponto a se pensar nesse desafio, né? Afinal de contas, a gente precisa estar estudando frequentemente o nosso colaborador para avaliar se a gente está fazendo o que faz sentido para ele. O engajamento nada mais é do que uma conexão emocional, e eu te diria que o EX é basicamente uma conexão emocional. Então, criar essa conexão com os colaboradores é um desafio diário e que ele se reinventa o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro também acompanhando essa reinvenção.
Falando mais sobre dia a dia, Sté, quais práticas hoje a Tecnicom aplica dentro da área de experiência do colaborador e quais são também as ferramentas que vocês utilizam no dia a dia?
Bom, como eu comentei antes, a gente tem várias frentes, né? Em cada uma dessas frentes, a gente tem inúmeras práticas, das mais simples às mais estratégicas. Então, por exemplo, o nosso principal canal de comunicação interna hoje é a nossa comunidade corporativa. Ela está inserida dentro do Tecnicom Business Suite e cada colaborador tem o seu perfil, com preferências, áreas de atuação, data de aniversário. E essa comunidade funciona como uma rede social mesmo, em que as pessoas têm a sua individualidade. Elas podem compartilhar o que está acontecendo em cada área, dúvidas, perguntas, e nós, como empresa, também temos um perfil oficial para fazer as divulgações. Uma um pouquinho mais estratégica, que é um case legal para dividir com vocês, é um gamification que a gente implementou na empresa, e ele também está interligado ao nosso sistema, então integrado dentro dele. E ele é um jogo com regras que mudam constantemente e que valorizam atitudes e conquistas dos nossos colaboradores. Tá? Quando eles são reconhecidos, eles ganham moedas internas. E essas moedas podem ser trocadas por produtos, atividades, experiências. E com esse projeto, a gente fortalece pilares que são importantes para a nossa cultura. Então, por exemplo, colaboração, treinamentos, trabalho em equipe. E a partir disso, a gente consegue reconhecer nossos colaboradores, pensando também em prêmios construtivos para um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, um vale viagem, um vale folga e por aí vai. Esse processo de gamification foi uma virada de chave para a gente, porque a gente conseguiu fortalecer pontos importantíssimos na nossa cultura de uma maneira leve e divertida, e a gente ainda, de quebra, investe na valorização de pessoas. O mais legal de tudo é que tudo que a gente cria internamente na Tecnicom ele é pensado em modelo MVP. Então, a gente também pode utilizar e oferecer externamente para o nosso cliente depois de testar internamente, né? A gente brinca que a área de EX dentro da Technicom é uma fábrica de testes. Esse é basicamente um dos muitos projetos que a gente tem internamente que eu trouxe para vocês hoje. Eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui sobre os vários projetos que a gente tem, mas esse é um que tem o meu coração.
E ouvintes, digo mais. O projeto que a Esté falou agora é um projeto muito legal. Eu, como colaboradora, sou fã. Aproveito as práticas, experiências que eu consigo pelo projeto. Enfim, é muito legal mesmo. Parabéns, equipe. E Esté, quais dicas você daria para quem está iniciando uma área de Employee Experience?
Já que estamos falando de início, vamos do básico, tá? Então, primeiro, conheça o seu público. Você só vai saber o que você precisa fazer quando você souber para quem você está fazendo. Ouça os seus colaboradores. É muito mais fácil perguntar do que adivinhar. E é por isso que eu falo que estamos constantemente fazendo pesquisas. Mantenha um canal de comunicação aberto. Os colaboradores só vão dividir as coisas com você se eles se sentirem seguros e confortáveis para isso. Então, cuidado com a maneira com que você recebe e lida com as informações. Apoie o desenvolvimento de seus funcionários. Entenda e faça as pessoas entenderem também que elas não são só empregados, que o desenvolvimento delas é, consequentemente, o desenvolvimento da empresa. Quebre o paradigma que você vai estar perdendo o tempo de produtividade das pessoas para que elas se desenvolvam. Próximo, capacite líderes e gerentes. O maior índice de pessoas que saem das empresas são por conta da liderança ou da falta de liderança. Seus líderes são a sua porta de entrada e eles estão representando a tua empresa. Então, qual é a experiência que eles estão transmitindo para a equipe deles? O último, mas não menos importante, invista no bem-estar de seus funcionários. No primeiro momento, você pode ficar receoso em efetivamente investir em ações, mas a sua empresa só vai ter retorno quando der o primeiro passo. Comece de algum lugar, investe em pessoas, e isso sempre vai te dar retorno, nunca vai ser perda. A área de EX, ela é um eterno teste, então vai ser na tentativa e erro, e com certeza, se você estiver disposto a seguir esses passos e realmente investir o seu tempo e os seus recursos em pessoas, você vai ter um retorno legal.
Show, Esté! Tudo que você trouxe hoje foi excelente para a gente dar início ao nosso quadro Viva Technicom, que visa efetivamente a gente poder falar e mostrar para os nossos ouvintes sobre como nós lidamos com a cultura aqui dentro, quais são as práticas que nós temos e para cada dia a gente conseguir trabalhar cada vez mais com as experiências das pessoas e para a gente conseguir realmente criar experiências excelentes para os nossos times. Esté, e tem algo a mais que você queira trazer aos nossos ouvintes para complementar tudo que a gente já conversou?
Eu acho que eu poderia ficar trocando ideias aqui com vocês o dia inteiro, se me deixassem. Mas eu acho que o que eu pontuaria para fechar seria que a área de X não tem uma receita de bolo. Ela vai te demandar tempo, investimento, paciência, mudanças incontáveis de rota. Mas no final das contas, o que é uma empresa senão as pessoas que trabalham nela? A sua empresa que você luta tanto para fazer crescer e prosperar é reflexo das pessoas que trabalham para você. Então cuida delas e assim você vai ver que várias pessoas vão estar lutando junto do teu lado. Eu ouvi uma vez que empresas memoráveis são fabricantes de ocitocina. E trabalhar com EX é isso. Criar conexões, gerar emoção positiva, atrelada à experiência do trabalho dos colaboradores.
Ouvinte, e com esse resumo maravilhoso, nós finalizamos esse bate-papo sobre experiência do colaborador. Stephanie, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Eu tenho certeza que a gente está dando início com o pé direito nesse projeto do Viva Technicom, que visa realmente levar muito mais a palavra importante sobre pessoas e cultura para outras empresas. Então, muito obrigado por todo o conhecimento que você deixou aqui com a gente.
Marjo, eu que agradeço pelo convite. Me coloco à disposição para trocas como essa, que são super importantes, ainda mais com esse tema que eu particularmente amo. Eu desejo muito sucesso para esse quadro novo que vocês estão lançando, que tem todo o meu apoio e tem tudo para ser incrível.
Vocês já sabem, né? Acompanhem as nossas redes sociais. A partir de agora, o nosso LinkedIn vai ter muito mais conteúdo sobre cultura, sobre pessoas. Então acessem lá, nós estamos disponíveis para trocas com vocês. Qualquer coisa, estou disponível também no LinkedIn, por e-mail, no nosso site. Se vocês quiserem sugerir temas até para esse novo quadro, o nosso e-mail é contato@technicom.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.